Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de domingo. Hoje é 31 de janeiro de 2016. Bem-vindos. Desejamos a todos que estão connosco que tenham um bom domingo. Estamos a transmitir em onda média nos 1530. Estamos em onda curta nos 13630 e 17655. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, para além das notícias do mundo, a atualidade noticiosa, vamos falar aqui a propósito de um livro lançado recentemente sobre a pobreza e a exploração de menores em Angola. Depois, na segunda meia hora, falaremos de saúde com a doutora Nidia Hermann e a seguir teremos o espaço do ouvinte. Mas para já, as notícias neste domingo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. A Cimeira da União Africana terminou em Addis Abeba sem a aprovação da proposta do envio de uma força de manutenção da paz para o Burundi. Os líderes africanos afirmam que não vão enviar forças para o Burundi sem a aprovação do governo daquele país. Em vez disso, a União Africana vai enviar ao Burundi uma delegação de alto nível para tentar promover conversações entre o governo e a oposição e para apelar ao governo de Bujumbura que permita o envio de uma força de manutenção da paz. A União Africana chegou a considerar o envio de uma força de 5 mil homens para estancar a violência política que seguiu à decisão do presidente Pierre Nkurunziza de se candidatar a um terceiro mandato. No Uganda, um general que se opõe ao presidente desde há longa data, o presidente Yoweri Museveni, foi detido, segundo anunciou o seu advogado. O general de nome David Sechuza, que acusou Museveni de ser um ditador, encontra-se detido no aquartelamento da capital ugandesa, Kampala. A sua detenção poderá causar um aumento da tensão a poucas semanas das eleições presidenciais ugandesas marcadas para o dia 18 de fevereiro. O governo não se pronunciou ainda acerca da detenção do referido general. Museveni lidera o Uganda desde 1986, quando chefiou um grupo de rebeldes, incluindo o próprio David Sechuza, contra o governo, acusado de falsear as eleições. Na Nigéria, pelo menos 50 pessoas morreram no ataque dos rebeldes islamitas do Boko Haram contra uma aldeia nos arredores da cidade de Maiduguri, situada no nordeste do país. Testemunhas oculares disseram que os extremistas atacaram ontem a localidade de Dalori, disparando contra os residentes e pegando fogo às suas casas. Fontes militares disseram, entretanto, à agência de imprensa Associated Press que três mulheres bombistas suicidas fizeram explodir os seus engenhos entre um grupo de residentes de Dalori, aumentando ainda mais as baixas entre civis. Depois de boicotar o início das conversações de paz indiretas para a Síria, representantes do principal grupo da oposição reuniram-se em Genebra com o enviado especial da ONU, Staffan de Mistura. O enviado das Nações Unidas disse no termo do encontro que estava otimista e empenhado em que a oposição se juntasse ao processo de paz. Estes contactos estão a ser efetuados com o objetivo da realização de eventuais negociações diretas entre a oposição e o governo sírio. Na sexta-feira, os representantes da ONU reuniram-se com a delegação governamental liderada pelo embaixador sírio junto das Nações Unidas. Enquanto isso, o grupo Estado Islâmico reivindicou o triplo atentado de hoje nos arredores de Damasco, que causou a morte de pelo menos 60 pessoas. Dois bombistas suicidas fizeram explodir os seus engenhos no momento em que equipas de socorro chegavam ao bairro de Sayed Zainab, na capital da Síria, na sequência da explosão de um carro armadilhado junto a um local sagrado xiita. Estes incidentes ocorreram no momento em que, como dizíamos, o principal grupo da oposição síria se reunia em Genebra com o enviado especial da ONU, que está a tentar fazer sentar à mesa das negociações as diversas facções sírias para pôr termo a 5 anos de guerra civil.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Nesta sua emissão vespertina em português de 31 de janeiro de 2016, amigos ouvintes, recordamos também podem escutar-nos na internet em voaportugues.com. Podem também ver no nosso site as manchetes africanas e as manchetes do mundo. São as imagens das notícias.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
As violações de menores é um problema preocupante, preocupante também em Angola. O jornalista e escritor Fernando Goleng escreveu um livro que se intitula A Pobreza, Epicentro da Exploração de Menores em Angola. Este é o tema de que vamos falar nos próximos minutos, em que teremos também aqui o docente e especialista em Educação Moral e Cívica, Osvaldo Polixano.
O número de casos de abusos sexuais e violação de menores tem estado a tomar proporções preocupantes em Angola. As autoridades políticas, as judiciais e as forças da ordem desdobram-se para controlar a situação por um lado, por outro, para implementar medidas que desestimulam a prática de crimes desta natureza. Os especialistas das áreas do direito, psicologia organizacional e educação moral e cívica reprovam o agravamento da pena aos prevaricadores, pelo que entendem que tais situações estão ligadas ao índice acentuado de pobreza no país. Para Osvaldo Politano, docente especializado em Educação Moral e Cívica pela Universidade Católica de Angola, Instituto Superior João Paulo II, os crimes de violação de menores estão a atingir contornos assustadores. O especialista aponta como causas as relações interfamiliares, as condições socioeconómicas e a pobreza extrema.
Essas situações estão a ocorrer, como já disse a princípio, desvirtua mesmo e periga em certas situações aquelas pessoas que acompanham, sobretudo as crianças, não é? Todas as crianças e que também sob fortes influências no que toca às redes sociais. Então, é preocupante, é uma questão que o governo deve meter mesmo a mão no que toca à legislação, ou seja, a aprovação de várias leis que possam inibir situações do género.
Como especialista em educação moral cívica, acha que está na base desta apetência por este tipo de prática? Há alguns fatores que podem estar a influenciar tal situação?
São vários fatores, desde a própria relação familiar, não é? Como as pessoas vivem, as condições sociais. Então, são várias razões que posso assim resumir a pobreza, a miséria, sobretudo, que as pessoas vivem e que, prontos, podem haver outros fatores, mas menciono esses como os principais, porque é o que temos, que eu tenho constatado, não é, na minha pequena experiência, ou seja, no dia a dia.
Quando fala da questão dos encarregados da educação e fala também do vestuário, esta situação é que faz com que as meninas estejam expostas a este tipo de crime, ou é a situação que faz com que os supostos agressores tomam ou partem para tal prática?
Uhum. A princípio, os agressores não são pessoas desconhecidas da família, na maioria dos casos, não são pessoas desconhecidas, são pessoas próximas. Então, podemos assim resumir numa certa exposição, não é? A exposição feminina mesmo, aquele deixa andar dos pais. E também a própria aptência dos tais agressores, tendo em conta as más influências que têm sido submetidos. Sei lá, também pode-se dizer acerca também de um desvio psicológico que essas pessoas vivem, como também a falta de uma orientação espiritual, o respeito ao próximo, falta de consciência das consequências que esse ato possam advir.
Por força das necessidades socioeconómicas, muitos são os pais que se veem forçados a deixar os filhos com vizinhos ou até mesmo sozinhos em casa, aumentando assim o risco dos petizes sofrerem abusos ou violações sexuais, dada a falta de proteção dos seus progenitores. O especialista em educação moral e cívica reforça a ideia segundo a qual a pobreza seja a causa fundamental para o aumento dos números de violação de crianças e pensa que a proteção e a permanência dos progenitores ao lado dos petizes pode desestimular a prática destas ações.
Se nós analisarmos um pouco a nossa história, vamos ver que ontem a mãe apenas cumpria os trabalhos domésticos, o pai que era o provedor da casa em questões económicas, mas hoje em dia a mãe tem que trabalhar e às vezes tem que se sacrificar muito mais que o homem, tendo em conta a própria natureza humana que elas têm, de esforçarem-se um pouco mais em relação aos homens em outras atividades. Então, a pobreza não deixa de ser um dos fatores. Por quê? Porque eu abandono o extremo das crianças em casa. Às vezes confiamos a um familiar, olha, fica lá com fulano, um familiar que às vezes não é próprio da nossa casa, mas um vizinho, e que esses às vezes é que são os oportunistas que procuram coagir, só para não falar também dos pais, não é? Dos primos, por aí fora. Então, a pobreza chega a ser um dos fatores, porque se haver um acompanhamento, se haver mais permanência dos pais em casa, não nessa corrida desenfreada à procura do sustento familiar, então acredito também que possa se reduzir esses problemas.
O escritor especialista em psicologia organizacional, Fernando Geleng, afirma que os crimes de violação ou abuso de menores estão ligados à desestruturação de algumas famílias angolanas.
Os abusos sexuais temos tomado conhecimento também com alguma preocupação. São casos que preocupam bastante a sociedade, mas são as chamadas desestruturações das famílias. São adultos a violentarem as crianças, em muitos casos crianças indefesas. Não vou fazer referência concretamente do grosso da exploração que tem havido em Angola, porque violam sexualmente idosos, violam rapazes, violam de todo um pouco. Particularizando o caso da criança, é um caso que tem estado a crescer, porque a mídia tem passado bastante informações voltada nessa situação. E também temos tomado conhecimento, fora da mídia, aquelas denúncias que não chegam à mídia, que também a situação tem estado a se agravar. Um dos casos que chegou-nos com muita preocupação foi o caso de Benguela, da criança que, não é, engravidou-se por um adulto de 35 anos, de uma menor de 10 anos, está concebida de 7 meses. E também tomamos conhecimento de dois casos que foram julgados ainda esta semana, ao longo destas semanas, neste mês mesmo de janeiro, e que um levou a pena de 8 anos e outro de 15 anos. Então,
já o jurista Mbota Sebastião pensa que as causas de violação dos menores são questões que devem ser profundamente analisadas e merecer a intervenção de toda a sociedade civil, de modos a que se perceba melhor as razões que motivam o surgimento de tais fenómenos.
As causas desse fenómeno devem ser analisadas profundamente. Como eu disse, devem ser chamadas não só os juristas, mas também procurar saber quais são as causas que levam com que adultos violem menores, desde o contributo de um psicólogo, de um psiquiatra, de um sociólogo. Todos nós devemos trabalhar nesse sentido. Mesmo economista, então, por exemplo, a pobreza, as assimetrias sociais, isso, tudo isto, sobretudo a pobreza, muitas das vezes não estou a querer dizer que só é pobre, só viola menores quem é pobre, porque também essa questão é muito discutida, porque há pessoas que têm as condições necessárias para viver, mas que também caem no cometimento deste crime. Portanto, é relativo. Segurança também, falta de segurança. E no fundo, o que é que leva o adolescente ou um adulto a violar uma criança? Será que são problemas psicológicos? Será que é vontade?
Angola ratificou a declaração sobre os 11 compromissos da criança assinada no âmbito das metas de desenvolvimento do milênio até 2015. Um ano depois do prazo ter vencido, o país não conseguiu alcançar algumas metas traçadas, sobretudo no que toca aos direitos da criança. Fernando Galengo, escritor especialista em psicologia organizacional, pensa que as políticas do governo angolano voltadas para as crianças estão bem estruturadas, porém não são executadas. Daí que se verifica a desproteção dos petizes.
Concreto, seriamente falando, as políticas voltadas à criança, como disse anteriormente, todas elas estão devidamente estruturadas. São políticas boas, e para um país da África subsaariana que sempre esteve bem do ponto de vista econômico, as políticas são boas. Mas de boas não passam, porque os elogios só param mesmo na teoria. Nós, enquanto atores sociais e pessoas que lidamos diretamente com os casos de exploração de criança, estamos preocupados com a falta de execução desta política. Os 11 compromissos da criança são compromissos assumidos do ponto de vista nacional em função dos compromissos do milênio, que Angola não conseguiu atingir. E também os 11 compromissos da criança tornaram-se apenas num saco roto e embrulhado e atirado por aí.
O Código Penal angolano vigente prevê no capítulo 4, secção 1, sobre os crimes contra a honestidade, no seu artigo 394, punições que variam entre 2 a 8 anos de prisão efetiva para os crimes de estupro e de 8 a 12 anos para os crimes de violação de menores. O jurista Mbate Sebastião refere que, na lei angolana, o estupro e a violação de menores estão ligados a fatores relativos à idade, à virgindade e à coação física e psicológica.
O capítulo 4 do Código Penal, secção 1, trata dos crimes contra a honestidade. E neles encontramos o estupro, a violação e, concretamente, a violação de menor de 12 anos. Quanto à penalidade desses crimes, varia em função da idade. O que é que estamos de concreto a falar quando falamos de estupro? Estupro, estamos concretamente ligados ao valor da virgindade. Ou seja, estupro é uma violação de um menor de 12 anos e maior de 18 anos, quando esta pessoa é virgem. Aí falamos de estupro, não de violação. E o artigo 392, que trata do estupro, diz que aquele que, por meio de sedução, estuprar a mulher virgem, maior de 12 e menor de 18 anos, terá pena de prisão maior de 2 a 8 anos. Ou seja, a penalidade do estupro é de 2 a 8 anos. Está em causa aí o valor virgindade, ou seja, maior de 12 anos e menor de 18 anos. Aí falamos de estupro.
E quando é que se fala de violação de menores?
Violação de menor. Aí, quando falamos de violação de menores, quando o menor não é virgem, não for virgem e for obrigada a ter relações sexuais com uma outra pessoa. Concretamente, o artigo 394 fala da violação de menor de 12 anos. A lei define menor como todo aquele que não completou 18 anos, ou seja, menor de 18 anos. Quando, gostaria aqui de frisar, estamos diante do estupro, quando o menor é virgem, ou seja, maior de 12 e menor de 18. Violação, quando é menor, ela não for virgem e for obrigada a ter relações sexuais com uma outra pessoa, de forma coagida. Essa coação pode ser física ou psicológica. Aí estamos diante da violação. No crime de violação de menor de 12 anos, no artigo 394, diz que a penalidade é de uma prisão maior de 8 a 12 anos. Enquanto no estupro temos de 2 a 8 anos, na violação de menor de 12 anos temos a penalidade de 8 a 12 anos.
Ou seja, aqui para os menores de 12 anos a pena é mais gravosa.
Exatamente. O legislador entendeu nesse sentido, que a violação de menor de 12 anos, a penalidade é mais gravosa. Isto é, de 8 a 12 anos.
Fernando Galenga, diretor do LIVA, a pobreza, o epicentro da exploração de menores em Angola, entende que os julgamentos sejam as melhores formas de punição e de desencorajamento da prática de violação de menores. O também especialista em psicologia lamenta que poucos são os pervercadores que têm sido julgados e condenados por violarem o direito das crianças.
No meu livro, em todas as questões voltadas à exploração de menores, chamo a atenção a uma particularidade, que são os julgamentos. Infelizmente, em Angola, desde 2014, era ainda uma pequena gota num rio, os julgamentos. Ou seja, os julgamentos são a melhor forma de condenação ou de chamada de atenção à sociedade, mas infelizmente até a época da publicação do livro não havia julgamentos mediatizados. Ou seja, havia julgamentos, julgavam e nem simplesmente comunicavam à imprensa, à sociedade, para que a sociedade tomasse consciência de que os indivíduos estão a ser julgados em função de um crime que viola os direitos de uma criança. A partir daí, as outras pessoas que poderiam enveredar por essa via são cortadas a intenção como forma de desencorajar a prática.
Num estudo apresentado no ano passado pelo médico legista e chefe do Departamento Nacional de Medicina Legal do Serviço de Investigação Criminal, Adão Sebastião, a média de casos de violação de menores por dia era de 5 crianças. Os dados que se reportam apenas há 2 meses de estudo, junho e julho de 2015, apontavam para 289 casos de abusos sexuais, sendo que 98,96% destes, as vítimas eram mulheres menores de 15 anos. De acordo com o especialista, 40,60% das vítimas eram adolescentes com idades compreendidas entre os 10 e os 14 anos de idade, sendo que 1,4% das vítimas têm menos de 1 ano de idade. O estudo realizado apenas na província de Luanda, para uma amostra geral do quadro nacional, indicava um total de 134 casos, representando 46,37%, que ocorreram na residência das vítimas, sendo que 80% destas foram estupros e 2,75% manipulação genital. Falando recentemente à imprensa sobre os casos de violação de menores, a secretária-geral da Organização da Mulher Angolana, OMA, defendeu a pena de morte para os criminosos. Mas o jurista Mbata Sebastião contraria esta posição, reprovando o agravamento das sanções. O especialista em direito explica que, do ponto de vista da política criminal, o agravamento da pena não reduz a prática criminal, pelo que defende a participação da sociedade no combate dos diferentes tipos de crimes por meio da criação de condições sociais. Para o jurista, a tomada de um conjunto de medidas sociais de caráter pedagógicas e económicas podem diminuir os crimes.
Há quem defende que seja mais rígido, ou seja, que a penalidade fosse aumentada, ou mesmo que pudessem incrementar a pena de morte. Mas a nível de política criminal, que é um domínio em que se estabelece as formas de combate ao crime, eu diria, numa vertente mais humana, que não é aplicarmos penas mais severas que vamos diminuir com o crime de violação. Por quê? A prática diz que aqueles países que optaram por penalizar alguns crimes com pena de morte ou mais severa, a prática diz que os crimes não diminuíram. Então não é por aí. Eu acho que, para além das medidas penais, deve haver mais comparticipação da sociedade no combate, quer ao crime de violação, como os outros crimes existentes na sociedade. Isto é, Se o crime está na mente do delinquente, então, por via da educação, também podemos educar essa mente para poder acabar com o crime. E criar outras condições sociais, como zonas de lazer, emprego para a juventude. No fundo, há um conjunto de medidas que podem ser tomadas, que não é necessário, não passa necessariamente na gravidade das penalidades, mas sim medidas sociais de caráter pedagógicas, de caráter econômico, isto é, criar zonas de lazer, emprego para a juventude. Acho que isto poderia não diminuir, porque não há nenhuma sociedade que não exista criminoso, né? Mas poderia, no meu ponto de vista, diminuir esta forma de cometimento de crime. Acho que a solução não está em criminalizar com penas mais gravosas, mas sim acompanhada de medidas de educação, medidas sociais, para que as pessoas sejam menos propensas a cometerem esse tipo de crime.
Osvaldo Politano, especialista em educação moral e cívica, entende, por sua vez, que a criação de leis não é a única forma de combate aos crimes de violação de menores. E, neste aspecto, sugere que os meios de comunicação social tenham um papel preponderante no combate a esta prática.
Tendo a haver sensibilizações, aproveitar os órgãos de comunicação para isso, alertar mesmo. Eu lembro-me que há um tempo atrás essa situação já tinha sido frequente, mas tinha parado, voltou há um ano atrás no Donheiro, em que na escola havia programas que os professores, ou seja, os professores eram convidados a tomar essas medidas, ou seja, a palestrar ou... aproveitando um tempo da sua aula para falar acerca disso, e que tinha desenfreado, mas estamos a voltar na mesma situação.
Os meios de comunicação social têm um papel importante nesse aspecto?
Fundamental, fundamentalíssimo. Devem fazer isso. Devem procurar falar mais, alertar as meninas, as causas, as consequências, a personalidade do agressor, como é que ele chega, como é que ele não chega, por ali fora. De modo mesmo a despertar, porque nós hoje em dia temos uma sociedade de... conforme alguns já estão a mencionar, uma cidade de cara baixa. As pessoas estão mais ligadas aos telefones e com os fones aos ouvidos, não querem, por exemplo, ouvir. Então, devia-se criar programas atrativos.
A reportagem da Voz da América a partir de Luanda, a capital angolana, com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook ou do WhatsApp. O número do WhatsApp é +1 908 652 45 84. E já que falámos de crianças, vamos ficar com uma faixa musical de um jovem que pergunta exatamente o que acontece com a nova geração, quem vai lutar por ela. Justin Bieber, Children.
What about the children? Look at all the children we can change. What about a vision? Be a visionary for a change. We're the generation. Who's gonna be the one to fight for it? We're the inspiration. Do you believe enough to die for it? Who's got the heart?
Who's got it?
Whose heart is the biggest? Wear it on your sleeve. But we can make it different.
Who's got the heart?
Who's got it?
Voz da América, emissão vespertina em português. Bem-vindos. Hoje é domingo, é 31 de janeiro de 2016. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo na nossa companhia. Convosco está na apresentação Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos em onda média nos 1530. Estamos também em onda curta nos 13630 e 17655. Podem seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé, com o transmissor da Voz da América. Estamos ainda em FM em Bissau, com a Rádio Pidjiguiti. Convosco na apresentação, como disse, Ana Guedes, após as notícias do mundo, a minha conversa habitual com a doutora Nídia sobre saúde. E depois teremos aqui a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, as notícias do mundo.
Amigo ouvinte, de novo uma boa noite para si. A Cimeira da União Africana terminou em Addis Abeba sem aprovar a proposta do envio de uma força de manutenção da paz para o Burundi. Os líderes africanos afirmam que não enviarão forças para o Burundi sem a aprovação daquele país. Em vez disso, a União Africana vai enviar ao Burundi uma delegação de alto nível para tentar promover conversações entre o governo e a oposição e para apelar ao governo que permita o envio de uma força de manutenção da paz. A União Africana chegou a considerar o envio de uma força de 5 mil homens para estancar a violência política que seguiu à decisão do presidente Pierre Nkurunziza de se candidatar a um terceiro mandato. No Uganda, um general que se opõe ao presidente Museveni desde a longa data foi detido, segundo anunciou o seu advogado-general David Sejusa, que acusou Museveni de ser um ditador, encontra-se detido num aquartelamento da capital ugandesa, Kampala. A sua detenção poderá causar um aumento da tensão, e isso a poucas semanas das eleições presidenciais marcadas para 18 de fevereiro. O governo ugandês não se pronunciou ainda acerca da detenção do referido general. Na Nigéria, pelo menos 50 pessoas morreram num ataque dos rebeldes do Boko Haram contra uma aldeia nos arredores da cidade de Maiduguri, situada no nordeste do país. Testemunhas oculares disseram que os extremistas atacaram ontem a localidade de Dalori, disparando contra os residentes e pegando fogo às suas casas. Fontes militares disseram, entretanto, à agência Associated Press que três mulheres bombistas suicidas fizeram explodir os seus engenhos entre um grupo de residentes, aumentando ainda mais as baixas entre civis. Depois de boicotar o início das conversações de paz indiretas para a Síria, representantes do principal grupo da oposição reuniu-se em Genebra com o enviado especial da ONU, Staffan de Mistura. O enviado das Nações Unidas disse no termo do encontro que estava otimista e empenhado em que a oposição se juntasse ao processo de paz. Os contactos estão a ser efetuados com o objetivo da realização de eventuais negociações diretas entre a oposição e o governo sírio. E por último, o grupo Estado Islâmico reivindicou o triplo atentado de hoje nos arredores de Damasco, que causou a morte de pelo menos 60 pessoas. Estes incidentes ocorrem, portanto, no momento em que se realizam as conversações em Genebra.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 31 de janeiro de 2016. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que pode seguir-nos também na internet em voaportugues.com. Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Nídia Romano. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde nos próximos minutos com a doutora Nídia Romano, que temos em linha connosco. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem e queria dizer aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo. Espero ser muito saudável neste 2016. É um bom programa.
E, doutora Nindy e amigos ouvintes, vamos falar hoje de como se trata, como se previne e como se tratam as dores de costas, as chamadas lombalgias, que todos nós já fomos, de alguma maneira ou de outra, em algum momento da nossa vida, afligidos por elas. Doutora Nindy, como é que se trata dores de costas?
Ora bem, para nós começarmos por lombalgias, temos que classificá-las em dores agudas e crónicas. Vou já dizer aos seus ouvintes que as dores crónicas vão e vêm. É como É como uma dor que nós temos num dedo que apertamos e a unha não sai, e então estamos ali com aquela unha, depois aquela unha vem e a dor vai. É, isso é.
Por isso é que, são, por isso é que crónicas, são crónicas, não é, doutora Anida? Crónicas é aquelas que estão sempre connosco, vivem connosco, né? Residem já connosco.
Vivem connosco. Nós temos que dar aos doentes a primeiro tratamento, depois temos que seguir a segunda linha, depois já vamos para a terceira linha e depois ficamos sem saber o que fazer. Porque são lombalgia idiopáticas, em que nós não conseguimos ver quais foram as causas. Porque as causas da lombalgia crónica são muitas. São, às vezes, as causas das agudas. O mal sentar, um mau tratamento aos seus ossos, aos 30 anos não toma cálcio, o peso em cima da coluna, principalmente as mulheres africanas que carregam os seus filhos até aos 10 quilos atrás das costas, com mais uma bilha de água, não sei quantos metros cúbicos em cima, e tudo isso sobre a coluna, e chega a uma certa idade, dos 60 ou 70 anos, que já tem um neto que carrega, e estão na consulta sempre com as mesmas dores. Dor na coluna, que irradia para os joelhos, e as pernas ficam bambas, já não conseguem andar, e nós dizemos, caminha, toma anti-inflamatório, se não é hipertenso, vai tomar o ibuprofeno, 400 miligramas um por dia ou 200 miligramas duas vezes ao dia. Se é hipertenso, não pode fazer diclofenac. Depois vamos fazendo do neurobion, que são as vitaminas para os ossos. Vamos fazendo o cálcio. E vamos fazendo para mais choques elétricos. Agora existem muitos lasers para isso. Mas existem as lombalgias que são patológicas. Aquelas patológicas que provêm de uma hérnia que se instalou ao longo de uma coluna, na coluna vertebral lombar, essas se estão numa idade reprodutiva têm que ser operadas e mantidas com muito suporte pós, pré e operatório, e temos aquelas lombalgias que são finalmente provocadas pela cauda de cavalo. Cauda de cavalo ou cauda ou quino é a terminação da parte lombar que tem fios sensitivos à dor, ao motor, elas locomovem, e sensitivos ao térmico, sensitivos ao frio, etc. Então, quando estas adoecem, nós temos essa lombalgia que, às vezes, dizem que parece um arranhão, outras dizem que parece um aquecimento. Nessas lombalgias crónicas temos isso tudo, desde vários multíparas, principalmente as africanas, que fazem mais de 7 filhos, estão em cada ano de bus, carregando nas costas e outra à frente. São estas todas as causas que levam à lombalgia crónica mais tarde.
Doutora Nídia, deixe-me lhe fazer uma pergunta. Quando nós somos jovens e abusamos às vezes do nosso corpo, não é? Quando somos mais tarde e começamos a ter estas dores de costas, estas, portanto, às vezes de uma forma constante, há alguma coisa, por exemplo, que a gente faça? Por exemplo, falou da questão do peso, pesa mais, que as pessoas têm, falta de descanso. Mesmo assim, essas que seriam as medidas preventivas, por assim dizer, funcionam?
Funcionam com uma fisioterapia, não uma fisioterapia evidentemente terapêutica. Não uma fisioterapia que está o fisioterapeuta que diz levanta a perna esquerda, baixa a perna direita. Não. Uma fisioterapia de anos, de um, de dois ou três anos, com laser ali à frente, com anti-inflamatórios e cintos para manter a coluna erecta. Não é? Isso tudo tem que se fazer como tratamento até o último grau, porque as lombalgias crónicas levam a uma incapacidade, a incapacidade de deambular. Não de correr, porque já se deixa de correr, de deambular, de andar. A partir dos 70 anos, se alguém tem uma lombalgia crónica, curva-se toda a andar, ou então, se não se curva, é pá, sente uma dor incrível, de 1 a 10. Porque nós temos as dores que medimos pela régua e as dores vão de 1 a 10.
Doutora...
Então nós temos que fazer infiltrações. As infiltrações são para uma... Podemos fazer 3 vezes ao ano. É uma infiltração contra a dor que nós fazemos e é um nível mais alto de dor e de tratamento, não é?
Uhum.
De incapacidade.
Doutora Nídia, fala-se muito do exercício e apesar de às vezes termos dores de costas e dizer que não vamos fazer exercício e talvez convenha às vezes descansar durante uns dias, não é? Portanto, para os músculos, para os tecidos começarem de alguma forma a sarar, convém também continuar de alguma forma a fazer exercícios, só que exercícios mais apropriados. Que tipo de exercícios, por exemplo, nós, se não tivermos um fisioterapeuta, uma pessoa que nos possa acompanhar, portanto, um especialista, que tipo de exercício é que as pessoas podem fazer? Que pode ajudar?
Caminhar.
Caminhar
ajuda bastante, porque caminhar locomove todas as estruturas ósseas e também musculares. O caminhar de uma forma gradual, não de uma forma rápida a correr, não, o caminhar faz muito bem às lombalgias. Existem pessoas que eu tenho como doentes de lombalgia, que eu dou anti-inflamatórios e géis para aplicação e depois ponho a caminhar e as pessoas recuperam bastante e ficam com uma qualidade de vida muito melhor, bastante mesmo.
Uhum. Portanto...
Tenho esta experiência. É uma experiência que não desaguro que não tenha, tenho a nível de dor e depois existem outros que a gente chega a uma infiltração, né? Porque bom, já não caminha, já não deambula, já não consegue. Né?
Outra coisa que dizem que faz muito bem é se as pessoas puderem nadar, não é? Porque obriga o corpo a mexer num ambiente em que não é muito pesado, tanto mesmo que tenha peso a mais, como a água levanta, ajuda, portanto, todos os músculos.
Claro, é a hidroterapia. A hidroterapia é uma das é um dos exemplos que faz bem a coluna.
Uhum.
Por exemplo, principalmente existem profissões, que é a minha profissão, que nós devíamos fazer hidroterapia uma vez por semana. Porque estamos ali, às vezes, a curvar a coluna, nem damos conta o que é que estamos a fazer e geralmente se recomenda um médico uma hidroterapia uma vez por semana. Assim como um escriturário, assim como a sua profissão, que às vezes está ali, pega aqui, pega ali, roda ali. Olha, eu às vezes ando a rodar pela sala toda com a minha cadeira e não me importo com a minha coluna, não é? Ao fim do dia estou com ela durida, passo um ibuprofeno e no dia seguinte estou de pé outra vez. Bom, até que um dia o ibuprofeno não dê efeito, não é?
Uhum. Doutora Nídia.
É assim.
Uhum. Doutora Nídia, minuto final, o seu conselho, o seu lembrete.
O meu lembrete é o seguinte: a coluna lombar é o centro. Que nós dizemos assim, é o centro da dor, não é? E ela tem que ser sempre colocada a movimento. Eu aconselho a todas as pessoas de qualquer idade, qualquer peso, que levantem-se devagarinho, se dormem na cama, primeiro espreguiçam com a coluna toda para a frente e depois levantam. E vão baixar, levantar, levantar, baixar. Porque não se sabe como dormiram com a coluna durante a noite. E isso também fazendo depois de um dia de trabalho. É o que eu aconselho para as pessoas não terem depois incapacidades por lombalgias.
E pronto, com este lembrete conselho da doutora Nídia sobre dores lombares, dores nas costas, vamos despedir-nos. Voltamos para a semana. Até lá, um abraço de saúde para todos vós e também para si, doutora Nídia. Estamos juntas.
Vai junto com o meu beijinho, beijinho.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir, dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham, hoje a conversa é com o nosso amigo ouvinte angolano, Jesus Eduardo Fernando. Uma conversa que ele manteve com a Daniela Steschi.
amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou falar com o angolano Jesus Eduardo Fernando, que está em Luanda. Olá, Jesus, tudo bem?
Olá, tudo bem, sim.
Jesus, eu sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes, amigos, seguidores, quando é que eles começaram a ouvir a Voz da América? Quando é que você começou a ouvir ou ler as informações da VOA?
As informações da VOA comecei a ler até dois, três meses para trás. É, como sempre fui bastante curioso com páginas que têm a ver com notícia, então, a pesquisar as páginas, tive a oportunidade de poder encontrar a VOA português, VOA Portugal, então, cliquei em gostar e a partir daí comecei a ter contato com algumas informações que a página tem procurado por publicar.
Legal. E foi pelo Facebook, então?
Sim, pelo Facebook.
Legal. E olha, você estava me falando, né? Você tem 22 anos, né? Terminou o ensino secundário em 2012, né? E está agora, né, à procura de trabalho. Você faz o que pode, né, aí para viver a vida de todos os dias aí, né? É, você tem conhecimento em informática, né, e resolve problemas com o computador, instala software. Mas você me contou que você estava realmente interessado em falar sobre educação e saúde. Jesus, você tem 22 anos, estudou sempre aí em Luanda. Como é que você avalia aí a educação?
Sim, de fato, estudei em Luanda. E depois, embora tenha estudado no AFA, tive a oportunidade também de manter contato com os outros jovens que também fizeram formação nas outras instituições. E segundo o que eu pude perceber, praticamente é uma confusão enorme que nós podemos encontrar na educação. Uma confusão enorme porque as escolas ainda não têm professores bastante capacitados, bastante dotados na matéria para que assim procurassem transmitir matéria com conhecimento, matéria com eficácia aos alunos. E praticamente, fazendo uma conclusão de muita coisa que eu pude ver, ainda está mesmo negativo, ainda está mesmo muito para baixo. Está muito para baixo até porque, neste caso, eu também tenho uma história, né?
Conta.
Tenho uma história, a minha história é que praticamente eu finalizei o ensino secundário. E eu digo até para mim, a desgraça, tive a oportunidade de ter o certificado Comédia 11. E eu, na altura, bastante ingênuo, dei de nada, porque é uma nota normal, é uma nota que me foi dada. Não procurei reclamar pronto, da secretaria, deixei durante bastante tempo. Depois surge uma oportunidade de bolsa de estudo no INAB, para fazer candidatura para bolsa de estudo para Argélia, queria fazer farmácia. E quando vou para fazer a candidatura, faço tudo bem, entrego a papelada e começo a encontrar dificuldade por ter concluído o ensino médio com a média nota 11. Nesse contexto, eu comecei a me questionar. Então, é impossível, inadmissível.
Mas você acha que foi um erro da instituição essa nota, porque você estudou e o seu resultado era muito maior do que isso? Você acha que foi um erro?
Eu não acho, porque tenho certeza, porque sempre tive consciente das notas que eu tirava, e eu como eu de costume, em todo lado onde eu estudo, onde eu faço formação, eu estou sempre preocupado em não estar como último da fila.
Uhum.
Nem que eu tenha que andar com os colegas que têm mais aptidões na turma, mas o meu objetivo é sempre procurar sempre estar num nível considerável.
Uhum.
Então, eu lembro perfeitamente que eu tinha notas bastante altas, principalmente na cadeira de física, na cadeira de biologia, língua portuguesa, matemática e química, realmente nunca foi minha inspiração. Mas a pessoa fazia pelo menos um pouco de tudo para ver se conseguia se mostrar ou ter bons resultados.
Uhum.
Mas contudo, conforme eu pude ter a oportunidade de perceber, automaticamente vou tendo, quando vou fazer o levantamento certificado com a média 11, achei ser uma coisa normal.
Uhum.
Achei ser uma coisa normal porque, muito sinceramente, hoje aqui nas instituições, nas empresas aqui em Angola, principalmente em Luanda, muitos baseiam-se principalmente naquilo que é a nota.
Sim.
Nota de um certificado. Se for uma nota alta, realmente para eles é uma coisa muito boa.
Uhum.
Se for uma nota baixa, então tudo não serve para nada.
Uhum.
E eu, pelo menos, tive a oportunidade sobre esse tipo de situação. E hoje eu digo que, pelo menos, se eu não estivesse em condição de finalizar ou ter concluído o ensino secundário, pelo menos que fosse chamado e não levasse aquela média, mas eu levei aquela média e hoje pago consequências da média que eu tenho.
E isso não tem mais como voltar atrás, como trocar ou como investigar e ver se isso foi um erro da instituição ou se isso realmente foi a nota que você mereceu. Hoje não tem como investigar isso, tem?
É, não tem como investigar isso. Não tem como investigar isso. E eu podia dizer que não sou muita coisa. Não sou muita coisa porque, de facto, é muito mais fácil quando temos alguém de renome, alguém que está ao nosso lado, que pode falar por nós, pode fazer por nós. E quando somos de camada baixa, somos pobres, então não possuímos, ou não usufruímos da mesma regalia que os outros. Então, por isso, eu às vezes, passando tudo que eu passo, fico somente com a ideia de que vou procurar fazer ensino superior e lá mostrar realmente do que eu sou capaz.
Você agora quer ir para entrar numa universidade?
Sim, ok.
E o que está faltando para você entrar? É dinheiro ou preparação? Como é que é?
Eu podia dizer assim, dentro desse período que passou, automaticamente já tem uma companheira.
Uhum.
E dessa companheira já temos um filho.
Uhum.
E foi mesmo no ano de 2012 assim que eu concluí, comandei meu governo com a rapariga. E eu tenho uma família bastante tradicional que não aceita essa coisa de negar filho. E até porque também não cresci com essa ideia, eu sempre fui consciente de que se eu não fui negado também não posso negar ninguém.
Uhum.
Então, hoje tendo essa parceira, eu acredito que se eu tivesse que entrar na universidade, pelo menos teria que ter já um trabalho, umas pequenas condições, tudo isso para sustentar os estudos e para sustentar também a minha família.
Uhum.
Porque gostaria muito eu de tudo que eu não pude possuir, de tudo que eu não pude ter como criança, como rapaz, como jovem. Então, gostaria pelo menos eu de poder dar isso ao meu filho.
Claro.
Então, tem sido uma luta tremenda. Então, de fato, há muitas universidades públicas, mas de fato não vou entrar numa universidade pública sem entender como custear a formação. Fica bastante complicado.
É um desafio.
Já tem uma relação.
Sim, sim, sim. Agora o desafio é um pouco maior e você, okay, claro, né, tem que trabalhar aí primeiro para sustentar a família e depois para continuar a estudar. Olha, mas Jesus, infelizmente o nosso tempo aqui já terminou. Eu quero agradecer aqui a sua participação no espaço do, okay, ouvinte e quero saber se você quer aí mandar um abraço para os seus amigos, para a sua família.
De fato, quero mandar um abraço especial para minha mãe, Dona Conceição Tavares Camundo. Tem dado bastante força, tem incentivado bastante para que eu não desista, continue sempre a correr atrás. Para os meus amigos que tiveram a oportunidade, tiveram o privilégio de poder seguir com a viagem para a Argélia, onde estão a fazer alguns, dividida a escala, estão a fazer várias formações, então, e para o programa, para o auditório todo que está aí, que continua a trabalhar, tenham muita força, porque é importante que tenhamos sempre alguém, pessoas capazes de transmitir, de procurar sensibilizar a sociedade em geral de várias situações que a humanidade tem passado.
A Voz da América, aqui à conversa com Jesus Eduardo Fernando, o nosso amigo ouvinte de Angola. Aproveitamos para enviar um abraço para ele e para todos aqueles que nos escutam. E agora, até ao final, música, por sugestão do Jesus Eduardo Fernando, a música gospel brasileira, de alguém que é descrito como um dos maiores compositores atuais deste género de música no Brasil, Anderson Freire, Raridade.
Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você.
Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho, reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar.
A música gospel aqui na voz de Anderson Freire, raridade, um músico catapultado para o sucesso na cena musical logo desde o início da sua carreira, há 6 anos. Assim nos despedimos, foi a emissão vespertina Serviço em Português da Voz da América, domingo, 31 de janeiro de 2016. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena, para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço-se, Ana Guedes, com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.